A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Quer ser Cíntia de Futebol? Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota.
E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globoesporte.com. E acá, La Pelota no se mancha.
Eu me equivoquei e paguei. Pero... La pelota no se mancha.
Babreu tirou!
Era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida.
Os jogadores acertavam os últimos detalhes naquela negociação improvisada pela Paz. Próximos da linha de fundo, o debate transcorria num tom muito mais ameno do que o belicoso início, entre empurrões e insultos. Alguns, inclusive, já se mostravam mais preocupados apenas em reorganizar o time em campo para o recomeço do jogo. Tudo estava relativamente apaziguado para os minutos finais de uma partida amistosa entre Peñarol e Nacional, num país onde, sabemos todos, justamente os amistosos entre Peñarol e Nacional não existem. Até por isso, o soco de Stoyanov foi imprevisível. Foi a fagulha perfeita para uma sequência cinematográfica de giratórios, braços furiosos e pernadas voadoras capazes de arrancar facilmente a cabeça de uma girafa. Nada fora do normal, na verdade. Nada diferente do que acontece sempre. Santiago El Morro Garcia se destacava. Castigava e vendia caro cada golpe que pudesse receber. Abre aspas pro Morro. Eu bati em tudo que se movia. Nas imagens era possível ver quase tudo e eu não me lembrava do que tinha feito porque estava cego de raiva. Tinha até brigado com os policiais no túnel porque eu queria ir atrás dos jogadores do Peñarol. Fecha aspas. Contou o centroavante em uma entrevista recente ao site La Nación. Aquela não foi a primeira vez que o clássico uruguaio terminou na delegacia com jogadores presos, mas foi a primeira vez que El Morro ia em cana. Abre aspas novamente. Eu estava com o Arismendi, o Nacho Gonzalez, o Vampiro Torres e o Diego Scott. Os jogadores do Peñarol estavam em outro lugar e ninguém falava com a gente. Ninguém nos dizia nada. Eram 10 horas da noite e, de repente, nos disseram para tirarmos as correntes, os cadarços e os cintos porque seríamos todos presos. Façam a última ligação porque daqui vocês não vão sair, disseram. Liguei para minha mãe e para minha esposa avisando que eu não ia voltar. Fecha aspas.
Se vira el morro, 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 se vira el morro. Gol! Gol! De Godoy Cruz. Y se vino el morro. Sí, señor, aparecía García. Ahora una mala salida del fondo del equipo de Gallardo. El morro estaba adelantado. El morro marca el segundo tanto para Godoy Cruz. Señoras y señores, Godoy Cruz 2, River 0.
Los sentimientos más bendecidos flotan como hilos.
Os advogados do Nacional alertaram sobre uma situação ainda mais séria. Eles poderiam ficar ali mais tempo do que o esperado e ainda estavam sujeitos à prisão domiciliária. El Morro e os outros jogadores pegaram 3 meses de suspensão e foram proibidos de sair do Uruguai durante 6. Quando tinham que participar de jogos pela Libertadores, por exemplo, precisavam pagar fiança. A ação sobre a briga no clássico só foi encerrada 2 anos depois. O momento era particularmente muito difícil na carreira do centroavante que nasceu goleador. Depois de um começo meteórico, ele foi negociado com o Atlético Paranaense, à época a contratação mais cara do futebol paranaense e do clube. Foi embora sem lembrar ninguém, sem se parecer com nada e sem nem mesmo deixar saudades. Com um caso de doping mal explicado entre tudo isso. Passou imediatamente ao River Plate do Uruguai, onde jogava de graça por opção. Era feliz porque ali, no clube pequeno, localizado a 5 quarteirões de casa, ninguém questionava o seu peso. Morro Garcia reencontrou a alegria e não queria mais sair de Montevidéu, de perto dos amigos. Foi convencido pelo Godoy Cruz e acabou indo jogar em Mendoza, onde desembarcou em 2016 e encantava a todos desde então. Com a delicadeza de um elefante que pratica breakdance numa loja de cristais, Morro Garcia se deslocava pela área sem se importar com o que tinha pela frente, ou com o que diziam sobre seu peso. O que eles consideravam desleixo, ele considerava seu trunfo. Abre aspas. Quando me obrigavam a perder peso aqui na Argentina, eu sofria muito porque não me sentia forte e ágil. Tive que sair do time. Quem me conhece sabe como é meu físico, sou grandalhão e bundudo mesmo. Fecha aspas. Disse Morro Garcia na mesma entrevista de 2018. Morro e Godoy Cruz funcionaram muito bem. Ele foi o artilheiro do Campeonato Argentino em 2018 e o time bateu vice-campeão atrás do Boca Juniors. Também é o máximo goleador da história do clube. Criou uma identificação tão grande capaz de fazer qualquer criança chorar ajoelhada no chão frente à iminente possibilidade de uma transferência para o futebol mexicano. Mas ele não foi. Morro ficou e fez a escolha certa, assim como também desistiu do Racing quando o Coudet já o esperava com colete de titular na mão. Referente como poucos, Morro Garcia tornou-se capitão do Godoy Cruz sem nunca esconder ou deixar de lado o amor que sentia pelo que acontecia na outra margem do Rio da Prata. A faixa que levava no braço quando era capitão do Godoy Cruz tinha as cores do Nacional, o time do coração, e por quem Morro pode dizer que puxou cadeia durante alguns dias. Texto publicado no blog Latino América, no GE, em julho de 2019. Ele estava doente e nós não percebemos. Santiago El Morro Garcia foi vítima do futebol e de si mesmo. Aos 30 anos em Mendoza, na Argentina, onde jogava e já é ídolo eterno do Godoy Cruz, que decidiu aposentar a camisa número 18, o jovem atacante uruguaio não encontrava a solução que pudesse aliviar a dor que sentia em silêncio. A morte de Morro foi assunto na imprensa argentina e uruguaia nos últimos dias. O debate sobre a depressão em atletas e os prejuízos que toda a pressão do futebol pode causar ganhou vozes importantes, como a dos jogadores dos times uruguaios, que, através de seu sindicato, publicou um vídeo pedindo consciência e cuidados aos torcedores, jornalistas e críticos na hora dos insultos ou dos comentários sobre os seus rendimentos esportivos. Agora, o mais importante é que o debate não acabe por aqui, que essa infelicidade desperte atenção para um assunto delicado como a depressão. Porque por trás dos músculos de cada atleta, da alegria do gol, alguém pode estar sofrendo.
Como estão todos? Tudo bem? Bom, há uma grande tristeza que tomou conta do futebol na Argentina e no Uruguai pela morte do uruguaio Santiago Garcia, mais conhecido como Morro Garcia, jogador do Godoy Cruz, da cidade de Mendoza. Ele decidiu encerrar sua vida em seu apartamento nessa cidade, abalado por uma profunda depressão. Garcia tinha 30 anos e era dono de um estilo de jogo alegre e irreverente. Ele jogava de maneira lúdica, algo que, no esquema vigente das últimas décadas, muitos jogadores se esqueceram de fazer. Morro Garcia acumulava vários motivos para sua depressão. A distância de suas filhas no Uruguai, afastado delas pela pandemia. Além disso, havia aumentado de peso e os cartolas indicavam que estava, segundo eles, gordo. Para complicar, em janeiro esteve isolado por se contagiar com o coronavírus. E de quebra, desde o final do ano passado, havia começado a ser colocado no banco dos reservas. Jorge José Mansur, o presidente do Godoy Cruz, dias antes do suicídio do jogador, havia dito que, abre aspas, "o ciclo de Morro Garcia está terminado. Tivemos líderes negativos e precisamos líderes positivos." Fecha aspas. Essa frase arrasou Morro Garcia. Ele deixou seu apartamento arrumado, impecável, deitou-se na cama e ali disparou um tiro em sua têmpora. Em junho passado, em pleno isolamento social obrigatório, Morro Garcia já havia declarado que, abre aspas, "nós jogadores não somos robôs, não estamos feitos de aço, também nos acontecem coisas." Fecha aspas. Um relatório elaborado pela consultoria Argentina Dourada em dezembro, feita entre 500 esportistas de alto rendimento no país, 20% admitiram que haviam sofrido depressão em alguma etapa de suas carreiras. E o falecimento do jogador uruguaio em Mendoza foi o estopim para o debate sobre a depressão e os problemas psicológicos dos jogadores de futebol, algo que é um grande tabu nesse esporte. E não é somente um tabu entre técnicos e cartolas, que geralmente exigem que o desempenho de seus jogadores seja total, mas também um assunto que os torcedores não querem ouvir. Os próprios torcedores não querem ouvir sobre isso, porque eles consideram que os jogadores devem, como muitas vezes dizem, dar o sangue pelo clube no gramado. E essa expressão, dar o sangue, deixa bem claro o que essas torcidas pensam sobre seus jogadores, como se fossem gladiadores que devem morrer numa espécie de coliseu romano. Bom, o ano passado foi especialmente duro para os jogadores com a suspensão dos jogos durante os primeiros meses da pandemia. Garcia havia nascido no Uruguai. Ele foi do Nacional durante vários anos, depois foi para o Atlético Paranaense, na sequência foi embora para a Turquia, voltou para o Nacional em Montevideo, depois entrou no River Plate, o River Plate não de Buenos Aires, mas o River Plate de Montevideo, no Uruguai, e há meia década ele já estava no Godoy Cruz, na cidade de Mendoza. Ele adorava o Godoy Cruz, ele considerava que era um clube onde ele queria passar muitos anos a mais. Era um jogador de grande capacidade. Ele foi o máximo goleador do Campeonato Uruguaio de 2011, o máximo do Torneio Apertura do Uruguai em 2015, o máximo da Superliga Argentina em 2018. No Godoy Cruz, ele fez gols em quase metade dos jogos que disputou. Em 122 embates, ele fez 51 marcas. Os jogadores uruguaios fizeram um vídeo para exigir responsabilidade no uso das redes sociais por parte das torcidas, onde eles ressaltam que, antes de serem jogadores de futebol, são pessoas como todas as outras. Na Argentina, o ex-jogador Sebastián Domínguez lamentou a morte de Morro Garcia e sustentou que a saúde mental não diferencia posições no gramado, nem se compra com dinheiro, prestígio ou reconhecimento. E o preparador físico da seleção argentina, o histórico preparador Fernando Signorini, afirmou que o futebol tem um ambiente tóxico e nefasto. O camarote de Morro Garcia no estádio do Nacional em Montevideo ficou iluminado na noite e na madrugada do dia de seu funeral, em sua homenagem. E nesse mesmo estádio, uma área homenageia outro jogador que também se suicidou, mas há 103 anos, em 1918. Ele era Abdon Porte. E depois de 4 anos e 207 jogos, sempre como capitão, sempre celebrado, Abdon Porte havia começado a falhar, segundo a torcida e os cartolas, no desempenho esperado. E, em vez de ser ovacionado, como havia sido sempre, passou a ser xingado e vaiado pelos torcedores. Uma noite, pegou o bonde, isso depois de um jantar com os amigos, foi até o antigo estádio do Nacional, não o atual estádio, o antigo estádio, entrou, colocou duas cartas de despedida em um chapéu modesto de palha, que deixou apoiado no chão, e ali no meio do gramado deu um tiro no coração. Porte tinha apenas 25 anos, ou seja, passaram 103 anos e estas coisas continuam acontecendo. Não se dá bola para o assunto da depressão, a depressão ainda é um tabu.
A última, se vai terminar o partido, a Católica ao borde da vitória, do título está Jason Vargas, revienta Parot, o árbitro consulta o cronômetro, senhoras e senhores, aqui, Católica campeão, Católica tricampeão de Chile, momento histórico, histórico momento, Danilo o titular para o Tri.
Tricampeón inédito.
Tricampeón inédito. Este equipo, como lo hicieron antes Livingston, Riera, Infante, los hermanos Prieto y Cela, mi querido Tito Fuyú, el mortero Aravena, Larico Hurtado, el Mumo Tupper, Mario Lepe, Luca Tudor, el Pipo, el Beto, el gran Milovan, el Guaso Álvarez, el Tatito, Cele, Chapita y tantos más. Este club que es un auténtico orgullo para el fútbol chileno, porque ser hincha de la Católica ahora es ser un campeón. Momento histórico, histórico momento.
A Universidad Católica conquistou seu primeiro tricampeonato chileno, um tricampeonato original, né? Como a gente aprendeu, consecutivo, como deve ser, né? De forma uma atrás do outro. E agora juntou-se a Magallanes, ainda lá atrás, nos anos 30, Colo-Colo e Universidade de Chile, os únicos clubes a conseguirem essa façanha, um tricampeonato chileno. A Católica, aliás, chegou a 15 títulos e este foi o quinto título nos últimos 7 campeonatos e agora está atrás apenas 3 conquistas da arquirrival Universidade de Chile, que tem 18. Agora, os Cruzados vão atrás dos campeonatos que faltam para se tornar o segundo clube mais vencedor do país, atrás do Colo-Colo, disparado o maior campeão chileno com 32 troféus. O título foi confirmado depois do empate sem gols com a União La Calera, e o pontinho serviu para a Católica abrir 5 de vantagem para a própria La Calera, que era o outro time que estava na disputa desse título, faltando apenas uma rodada para o final, rodada que vai ser disputada neste fim de semana. Especula-se muito sobre o futuro do Ariel Holan, o técnico argentino da Católica, que chegou a ter seu nome vinculado ao Santos como provável substituto de Cuca, mas a gente sabe que o Holan é um treinador muito caro e a situação financeira do Peixe não é lá das melhores. O Santos deve fechar mesmo com o Thiago Nunes. E se o título está decidido no Campeonato Chileno, o que ainda guarda de emoção está lá na parte de baixo da tabela, lá no fundão. Isso porque o Colo-Colo ainda está na luta para escapar do rebaixamento, lembrando que o Cacique nunca caiu de divisão. O Colo-Colo poderia ter se ajudado na penúltima rodada se vencesse o Cobresal, mas o empate por 0-0 deixou tudo em aberto na última rodada do Campeonato Chileno. O empate não foi lá de todo ruim, né? Porque o pontinho livrou o Colo-Colo do rebaixamento direto, mas agora o time precisa se livrar também na tabla ponderada, que é aquela calculada com a média dos últimos campeonatos. Na última rodada, o Colo-Colo vai enfrentar o O'Higgins de Rancagua e uma vitória resolveria tudo, ou seja, o time depende apenas de si. Mas se perder, o Cacique pode ser obrigado a jogar a tal promoção, né? Aquele jogo com um time da segunda divisão que vale uma troca direta de lugares nas categorias do futebol chileno. Então, vamos ficar atento ao que acontece neste fim de semana no futebol chileno.
E se cantamos um pouquinho, por favor?
E se saltamos também?
E se saltamos um pouquinho, por favor?
É chegado o momento do nosso Cortita al Pie com as três notícias rápidas e curtinhas, pegaditas al pie, sobre coisas que você precisa ou não saber sobre o futebol sul-americano.
Era hora ou nunca, era hora ou nunca, por fim, Chile campeão da Copa América, senhores!
E já que estamos no Chile por aqui, ficamos para anunciar que depois de uma tremenda reviravolta e ao contrário do que todos esperavam, Matias El Pelado Almeida não acertou com a Roja e o uruguaio Martín Lasarte será o novo técnico da seleção. Mais curioso foi a forma como se deu essa negociação. Depois de cair o provável acerto com o argentino Almeida, os dirigentes da ANFP souberam que Lasarte estava no Chile resolvendo questões pessoais e abordaram o técnico com a proposta de assumir a seleção chilena, o que ele prontamente aceitou. No Chile, Lasarte já havia treinado antes as duas universidades, tanto a Católica quanto a de Chile.
Vamos, Argentina! Vamos todavía, Argentina, viejo, nomás! Vamos, carajo!
Hoje começa um novo campeonato argentino, ou como queiram chamar, um novo torneio organizado pela Liga Profissional de Clubes. A ideia inicial era que o torneio mantivesse o nome de Copa Diego Armando Maradona, mas isso não foi possível porque os dirigentes preferiram evitar o uso da marca Maradona, já que ela está em litígio, ou melhor, o ex-advogado de Maradona, o que tudo indica, deu uma espécie de golpe e tomou para si tudo que é referente ao nome e aos logos que Diego construiu e deixou para sempre. Então, os dirigentes argentinos preferiram não entrar nessa disputa, deixaram a ideia para lá e vão mesmo com o nome de Copa da Liga Profissional. O Antiope Ávila, né, o atacante do Boca, até sugeriu que o torneio levasse o nome de Santiago El Morro Garcia em uma homenagem ao ex-atacante uruguaio. Bom, fato é que o torneio não vai ter rebaixamentos ainda por conta da pandemia e será dividido em dois grupos com 13 times cada um. O interessante é que em cada rodada sempre haverá um clássico interzonal, ou seja, os grandes foram distribuídos nos dois grupos, mas os rivais mais tradicionais ficaram em grupos opostos, ou seja, River, Racing e San Lorenzo ficaram de um lado, enquanto Boca, Independiente e Huracán, por exemplo, estão do outro. O Super Clássico, né, o jogo entre Boca e River, o prato cheio, já tem data para acontecer no dia 14 de março, na quinta rodada da Copa da Liga Profissional.
Sim, sim, Colômbia, sim, sim.
O Independiente Medellín venceu o Tolima, sim, aquele mesmo, na final da Copa Colômbia. No tempo normal, o jogo terminou empatado por 1-1 e El Poderoso de la Montaña venceu a disputa nos pênaltis por 5-4. Mas o detalhe mais importante dessa partida, dessa decisão, é que ela foi disputada com a presença de público nas arquibancadas do Atanasio Girardot. A Barra do Din, a Resistência Norte, conseguiu autorização da Prefeitura de Medellín para que 30 integrantes de sua murga, La Murga del Indigente, pudessem entrar no estádio para acompanhar musicalmente, incentivando o time. Claro que estes 30 torcedores selecionados tiveram que cumprir com os protocolos de segurança sanitária e realizaram todos os testes prévios. O passo foi considerado importante uma vez que os dois times da cidade, tanto o DIN quanto o Atlético Nacional, apresentaram projetos recentes para o retorno do público aos estádios. Ao som do grupo Los Malacatosos, com o tema Así Yo Soy, um grupo de rap do norte chileno muito associado à Universidade Católica tricampeã chilena, encerramos mais um episódio do nosso La Pelota No Se Mancha, esse podcast que é puro suco de sudaca. Lembrando que você encontra o La Pelota no ge.globo/podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts e também no Spotify. Assine e siga o nosso programa no seu tocador, porque aí sempre que tivermos um episódio novo ele vai aparecer aqui para você. O La Pelota No Se Mancha tem a participação do maestro Ariel Palacios, a edição do Virrey Leonardo Bianchi e a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral.